A eficácia dessas medidas é inequívoca se nós não tivéssemos comprando o volume de dólares que estamos comprando nos últimos anos para chegarmos aos 355 bilhões, se nós não tivéssemos tomando essas medidas que diminuem a rentabilidade das operações de arbitragem, de carry trade, né? Nós já estaríamos hoje com o câmbio em 1,40 ou até menos do que isso. Se o Brasil tivesse com o câmbio a 1,40, toda a indústria brasileira já estaria quebrada. Não teria condições de competitividade. Não conseguiria exportar nada e não teria competitividade com as importações que entrariam numa escala ainda maior do que essa que está entrando. Só para ver o efeito dessas medidas no período mais recente, os senhores podem ver, janeiro de 2011, o câmbio estava 1,65. Já tinha estado mais baixo do que isso, chegou a 1,55. 1,65 ficou nesse patamar. No segundo semestre do ano passado, nós aumentamos as medidas que foram tomadas. E, portanto, o câmbio mudou de patamar, não é? E hoje nós estamos com o câmbio em torno de 1,80, não é? Portanto, isso é uma situação um pouco mais favorável às exportações brasileiras e à sobrevivência da indústria brasileira no Brasil. É claro que isso não é necessário, mas não é suficiente. Outras medidas ainda têm que ser tomadas e o governo tem tomado medidas para fortalecer a indústria brasileira. O ano passado, Programa Brasil Maior, desoneração, aumento de financiamento, redução de custo financeiro. A todo momento estamos tomando medidas que dão um respaldo maior para a produção brasileira. Passamos adiante. Bom, existem várias reformas em curso, fizemos várias reformas, mas ainda há várias reformas em curso no país, dizem respeito ao Congresso, porque estão tramitando aqui com os senhores. É uma agenda que pode ser completada com outras reformas que os senhores venham a sugerir. As mais importantes são aquelas quatro que estão mencionadas ali. O ICM interestadual, uma homogeneização maior do ICM interestadual, porque hoje a guerra cambial, a guerra fiscal, ela está recrudescendo e está dificultando o relacionamento entre os estados, vai acabar no Supremo. Nós temos a Resolução 72 para coibir estímulos que estão sendo dados para a importação de produtos e é muito importante que a gente aprove essa Resolução 72. Nós temos o Fundo de Previdência Complementar, que foi aprovado na Câmara e vem aqui, se já não veio, para o Senado. Ele é muito importante para dar uma solidez ao setor previdenciário brasileiro no longo prazo, para impedir, por exemplo, que aconteça o que tem acontecido nos países avançados, que estão mudando as regras do setor previdenciário, porque elas não suportam aquilo que foi estabelecido. E a desoneração da folha de pagamentos, que vai continuar. Nós já começamos, numa escala pequena, a fazer isso no Brasil maior e vamos retomar a desoneração da folha de pagamentos, porque eu acho que isso é muito importante para a competitividade da produção brasileira. Senhor presidente, acho que já me estendi demais, eu paro por aqui e estou aqui à disposição dos senhores para as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Guido Mantega, pela brilhante exposição e trazendo temas aí que vão ser discutidos, especialmente aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. E eu passo a palavra para o primeiro orador inscrito, onde nós vamos intercalar os partidos, que é o ritual que nós seguimos aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu vou ser rigoroso no tempo, porque estão inscritos 19 senadores. Portanto, eu vou ser muito rigoroso no tempo, porque senão essa sessão vai até meia-noite. Então,
qual é o tempo?
Como?
Para a pergunta, o tempo.
Como eu li aqui, o interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para tréplica, se assim for o entendimento. Então, eu vou ser rigoroso no tempo, porque nós não podemos também estender essa sessão até o infinito. Com a palavra o senador Álvaro Dias, o primeiro senador inscrito, 5 minutos.
Senhor presidente Delcídio, o ministro Mantega, eu poderia começar perguntando sobre o insucesso das previsões de Vossa Excelência sobre o crescimento econômico do país. Previsões sempre anunciadas com muito ênfase, com grande ênfase, sem a confirmação esperada. E há uma coincidência, porque os números da realidade estão sempre aquém dos números previstos por Vossa Excelência. Certamente implica dizer que o país desperdiça oportunidades preciosas de crescer mais, exatamente porque não faz as grandes reformas, embora Vossa Excelência elenca uma série de reformas que nós podemos considerar acessórias, já que as reformas de profundidade estão sendo esquecidas pelo governo, como a reforma tributária, a reforma administrativa, ambas com uma relação direta com o Pacto Federativo, que tem que ser rediscutido urgentemente, já que há um desequilíbrio brutal em desfavor das unidades federativas, com uma afronta ao princípio da isonomia no que diz respeito à distribuição dos recursos arrecadados. Mas eu creio que outros colegas tratarão desses temas que são essenciais. A mim cabe a tarefa mais desagradável de fazer questionamentos certamente incômodos, que justificaram, inclusive, a apresentação de um requerimento para um convite a Vossa Excelência, a fim de que pudesse dar explicações ao Senado e ao Brasil sobre denúncias que foram veiculadas pela imprensa a respeito de Casa da Moeda, Banco do Brasil, Tesouro Nacional. E eu vou procurar ser sucinto em relação as denúncias da Casa da Moeda. Ouvimos explicações de Vossa Excelência na TV, dando conta de que irregularidades foram apresentadas, mas que não foram consideradas relevantes e, por isso, providências não foram adotadas num primeiro momento. Quando da demissão, a declaração também é comprometedora, porque Vossa Excelência dizia à imprensa que a demissão ocorreu por solicitação partidária, que a nomeação, portanto, teria sido também partidária. O ex-presidente da Casa da Moeda foi demitido em razão de pressão política, portanto. A indagação é, se Vossa Excelência não tomou essas providências porque não considerou irregularidades relevantes, se Vossa Excelência entende que a composição de uma equipe técnica para uma função eminentemente técnica pode ser indicação política, se isso não desqualifica a função, já que numa área sensível, porque só em final de janeiro a demissão. Vossa Excelência não acha, portanto, temerário eximir-se da responsabilidade da indicação, aceitar esta submissão de ver um nome imposto para ocupar um cargo tão relevante? Esta é a questão. Se as investigações foram realizadas, se já há resultado de investigações no que diz respeito a essas denúncias, se quando da nomeação não houve, por parte da Agência Brasileira de Inteligência, que é responsável pela análise da indicação de servidores públicos, se não forneceu informações sobre investigações que já existiam envolvendo o nome do senhor Luiz Felipe Denuche, já que o que se divulgou é que a Polícia Federal já investigava. Em relação ao Banco do Brasil, o enfrentamento havido de grupos diferentes no seio do Banco do Brasil, da mesma forma, comprometendo a eficiência de uma instituição fundamental para o desenvolvimento econômico nacional. o aparelhamento do Estado que chega na administração direta, indireta, autárquica, fundacional e instituições financeiras relevantes para o nosso desenvolvimento. Vossa Excelência, como ministro da Fazenda, não se sente incomodado com esse aparelhamento? Muitas vezes o interesse político se sobrepondo ao interesse da eficiência técnica, da qualificação profissional no exercício dessas atividades. Se foi aberta alguma investigação para apurar o vazamento de informações sobre a compra do Banco Postal pelo em 2011.
Sandro Álvaro, eu vou
correr mais do que o Ayrton Senna aqui, mas infelizmente só mais um instantinho, presidente.
Concluindo, senador.
Portanto, a investigação para apurar o vazamento de informações sobre a compra do Banco Postal. O caso é grave. Alguém se apoderou e divulgou criminosamente dados bancários sigilosos. Isso nos faz lembrar da quebra do sigilo bancário de um caseiro que produziu a queda de um importante ministro da Fazenda. Portanto, a imprensa noticiou também que a presidente Dilma pediu a Vossa Excelência resolver essa questão do Banco do Brasil e nós não tivemos mais notícias a respeito desse conflito havido. Há, portanto, uma história de vazamento de dados, movimentações atípicas em contas bancárias, dossiês, afastamento de diretores. É uma crise que há numa instituição importante e nós gostaríamos de ouvir de Vossa Excelência esclarecimento a respeito. O último conflito, presidente, é no Tesouro Nacional. Consta que há servidores recebendo de R$ 33 mil a R$ 51 mil reais em função da acumulação de remunerações. Isso causa constrangimento no Tesouro Nacional, se Vossa Excelência tem conhecimento disso e se há providências em andamento. E, para finalizar, para não dizer que não falei de outros assuntos mais construtivos, sobre a poupança, se há aí um receio na opinião pública de que o ministro da Fazenda pode determinar medidas em relação à poupança, tributação ou alteração na remuneração da poupança. Obrigado, presidente, pela concessão dos segundos a mais. Muito obrigado.
Obrigado, senador Álvaro Dias. O segundo orador inscrito, senador Suplicy.
Senhor presidente.
Cinco minutos.
Presidente, senador Delcírio Amaral, prezado ministro Guido Mantega. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela maneira como tem conduzido a política econômica brasileira e conseguindo, numa circunstância de crise internacional, combinar o crescimento com melhoria da distribuição da renda, erradicação da pobreza absoluta. Mas, para que possa aprofundar um pouco a sua exposição, faço algumas perguntas. Primeiro, como o Brasil se prepara para a eventual desaceleração da economia chinesa? Os preços das commodities, se vierem a cair e piorar o nosso balanço de pagamentos, quais seriam os mecanismos que iríamos utilizar? Segundo, como o G20 pode contribuir para a recuperação da economia global? O que o Brasil tem afirmado no G20 em relação à crise internacional? Se pode Vossa Excelência nos dizer das palavras que ali foram pronunciadas tanto pela presidenta Dilma quanto por Vossa Excelência. Terceiro, o que garante que efetivamente a economia vai crescer em 2012 mais do que em 2011, tendo em conta que a previsão em 2011 era que poderíamos ter crescido mais do que efetivamente aconteceu? Poderá a política fiscal ajudar mais com algumas modificações e quais elas seriam? Quarto, se não fossem as ações do governo no mercado de câmbio, mostradas por Vossa Excelência, quanto estaria a taxa de câmbio hoje? Um dos economistas mais influentes, que inclusive criou o termo BRICS, propôs na imprensa hoje que o Brasil deveria fazer um esforço para que a nossa taxa de câmbio passasse de 1,80 para cima de 2. Será isto viável e em que tempo? E, finalmente, um dos aspectos importantes que acontecem hoje do ponto de vista da competitividade da economia é a forma de transferência de renda que diversos países passaram a instituir dos anos 70 para cá e aumentando significativamente. Me refiro a transferências de renda como o Earned Income Tax Credit, o crédito real por remuneração recebida nos Estados Unidos da América, o Family Tax Credit no Reino Unido e diversos outros países. Aqui coloco como uma questão que, se eu não colocasse aqui, iriam me perguntar, mas como desta vez não perguntou ao ministro Guido Mantega. E, em verdade, como Vossa Excelência tem conhecimento, eu avalio que poderemos avançar ainda melhor no aspecto do aperfeiçoamento dos programas de transferência de renda e um dia chegarmos, conforme prevê a Lei 10.835, que, juntamente com então ministro Palocci, Vossa Excelência e o ministro Gomes, no caso foi o ministro interino Nelson Machado, que assinou por Vossa Excelência, que era o ministro do Planejamento, mas ali foi sancionada pelo presidente Lula, 8 de janeiro de 2004, a perspectiva de um dia chegarmos a uma renda básica incondicional, a única experiência no mundo em que, por 29 anos, há um caminho nesta direção, comprovou resultados positivos. Me refiro ao estado do Alasca, onde, depois de 20 anos, de 28 e 29 anos de pagamento de um dividendo igual para todos os seus habitantes, hoje 700 mil, fez daquele estado o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, de tal maneira a causar um coeficiente Gini para o estado do Alasca de apenas 0,40, quando o coeficiente Gini dos Estados Unidos é 0,49, dados de 2011. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pela pontualidade de Vossa Excelência, senador Suplicy. Com a palavra, o senador Francisco Dornelles.
Presidente Delcídio, o ministro Guido Mantega abordou com muita precisão vários questionamentos que eu pretendia fazer, de modo que eu desejo apenas, ministro, cumprimentar a Vossa Excelência pela exposição, pelo sucesso da sua gestão no Ministério da Fazenda. Eu vou colocar uma única pergunta. Vai haver agora, no dia 27 e 28 em Genebra, uma reunião da OMC, onde vai se procurar colocar como prática desleal de comércio, ao lado das salvaguardas e dos direitos compensatórios, o dumping cambial. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse abordar esse problema e qual é a posição, como o governo brasileiro vai pretender conduzir essa discussão do dumping cambial. Muito obrigado, senhor ministro.
Muito obrigado, senador Dornelles. Absolutamente objetivo nos questionamentos. E, para concluir esse primeiro bloco, o senador Ricardo Ferraço. Bom, vamos fazer 4. É mais conveniente.